da Chup Chup Song, Cher, na Renascença, que já foi acompanhada à guitarra.
Grande
aqui
momento.
Pelo nosso convidado, Pedro Joia. Alô Pedro, boa tarde
boa
e muito
tarde,
obrigada
Pedro. Obrigado.
Por estares aqui no Nunca é Tarde, por teres trazido a tua guitarra. E enquanto nós passávamos a música da Cher, o Pedro pronto, apanhou logo não é, os acordes e lá foi ele tocando, acompanhando a Cher. Não é, nem
nunca
ela
a Cher
sonha,
foi tão bem acompanhada.
Nem ela sonha, é um privilégio. Olha Pedro, tu começaste pela guitarra clássica, fizeste uma incursão no flamenco, depois o fado. A tua guitarra tem assim muitas histórias para contar, não é?
É verdade, é. A minha guitarra tem muito, como se costuma dizer, ir por aí fora. Tem muito mundo, porque é uma expressão que me é muito querida neste aspecto, porque a minha guitarra realmente, como tu disseste, começou na clássica. E foi uma fase muito importante e estruturante da minha vida de músico. Mais tarde descobri o enorme potencial e a enorme singularidade da guitarra flamenca. E estive em Espanha depois a estudar com grandes mestres da guitarra flamenca. E depois, de certa forma, voltei à minha terra e voltei à herança guitarrística do fado, e não só, também de Carlos Paredes, mas numa perspectiva diferente, ou seja, tendo como ponto de partida a guitarra portuguesa, transcrevendo essa música para esta guitarra.
O que é que faz de ti esse gênio na guitarra? Desculpa Pedro, mas eu considero-te mesmo a sério.
A Sónia é muito fã. Ela está há muitos dias já com grande expectativa relativamente a esta conversa. E então está a ser um momento bonito até este encontro.
Não, gênios são homens. Gênios são homens como Paco de Lucia, Carlos Paredes. São homens que deixaram uma marca muito viva no instrumento e na música. E eu sinto-me muito privilegiado. No caso destes dois nomes que eu citei, primeiro por tê-los conhecido pessoalmente e segundo por ter sido contemporâneo deles e ter podido assistir a muitos concertos deles e poder tocar a música deles também. Portanto, nesse aspecto sinto-me realmente muito privilegiado.
Mas não tens dúvidas que tu és um nome também, aliás, tu és considerado um dos melhores guitarristas portugueses, não é?
Não, mas eu acredito muito no trabalho. Isto é um instrumento de trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito suor e pouco desfruto, acreditem.
E não é para toda a gente, não. Nós estávamos aqui a confidenciar, eu e a Sónia. Eu tentei aprender a tocar guitarra, a minha mãe comprou-me uma guitarra para eu aprender e durou 15 dias a minha determinação, porque eu percebi que era um instrumento muito difícil e deixa-me tocá-los na mão.
Sim.
E então começou a doer um bocadinho e eu disse, ah, se calhar já não quero.
Mas é engraçado.
Mas é aí que está, faz a diferença, não é?
Essas são as várias camadas da aprendizagem, da evolução deste instrumento. 90% das pessoas desistem nessa primeira camada.
Aliás, eu dizia ou confessava ao Pedro que eu desisti no Fá, quando aprendi a tocar o Fá, e o Pedro disse, ah, muita gente desiste aí.
É particularmente difícil.
Fazer a primeira barra, claro. Exatamente. Pois. O que é que te impressiona mais, como músico, o domínio técnico, lá está, de uma guitarra, não é? E passar por essas camadas todas e dominar perfeitamente, ou a forma apaixonada, como alguém às vezes toca uma guitarra, não é? Que nem se nota a técnica.
Claro. Como muito bem disseste, não se nota a técnica. Agora, para chegares à paixão, tens de passar pela técnica. Portanto, eu tenho muito respeito pela técnica e acho que alguém só se pode exprimir com essa paixão se tiver o recurso técnico.
Como em tudo na vida, quase.
Como em tudo na vida, senão não consegues exprimir-se.
Tu tens muitos concertos fora do país. Como é que vês o nosso país culturalmente? Esse também é um dos motivos, lá está, por andares fora, por teres uma visão, se calhar, muito particular de cultural do nosso país, aliás?
O nosso país, felizmente, nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, tem conseguido afirmar-se lá fora, não só pela qualidade da sua música e dos seus compositores, mas também pela ousadia dos seus intérpretes e cantores e instrumentistas. Parece que de repente o português deixou de ter vergonha de mostrar a sua música. E quando lá fora perceberam a riqueza da nossa música, as portas abriram-se, não é?
Porque a questão é essa, seria vergonha da nossa parte ou falta de oportunidade lá fora para nos mostrarmos?
Eu penso que é um pouco das duas coisas. A primeira questão é, nós andámos muitos anos aqui, de certa forma subjugados a outras culturas que não a nossa, e tínhamos quase vergonha de dizer.
É verdade, tínhamos vergonha um bocadinho da nossa música, não era? Nossa,
esta coisa anglo-saxónica é muito bonita, mas aniquilou-nos muita criatividade. E quando finalmente percebemos que também temos espaço e temos uma expressão musical da qual não nos envergonhamos, então ótimo, juntamos o útil ao agradável.
Tu agora tens acompanhado a Marisa, não é?
Para além da Cher, a Marisa, não é? Raquel Tavares também já trabalhaste com ela, Ricardo Ribeiro, Ney Mato Grosso, Gilberto Gil, uma série de pessoas.
Muita gente, sim. De facto, eu, o Ney e o Gilberto Gil, no Brasil, porque eu morei 4 anos no Brasil, sobretudo com o Ney, toquei pontualmente com o Gil. O Ney foi um artista que eu acompanhei muito, e durante 4 anos. E justamente depois da manhã, amanhã mesmo vou para o Brasil, portanto. No caso,
amanhã?
Vou com a Marisa, sim. Vamos fazer concertos no Brasil. E é uma terra que me é muito querida, além de ter uma cultura musical muito vasta. Trata bem os seus músicos, trata bem a sua expressão musical. Isso, nós aí acho que aprendemos bastante com eles.
E os nossos músicos, os tratam bem? Como eles é que fomos bem. Recebidos lá?
É curiosa a pergunta. De facto, eles são muito protecionistas, devo dizê-lo, culturalmente. Aliás, um país com uma dimensão continental como claro. O Brasil, se não for protecionista, também a coisa pode depois não correr bem. Agora, o protecionismo às vezes depois traz um pouco de exagero. Os Estados Unidos também são muito protecionistas em termos de culturais, mas o Brasil é um país que está em constante ebulição. E é engraçado, eu quando morei no Brasil, há mais de 10 anos, fui talvez o primeiro músico português a ter um contrato de trabalho e uma, como se diz, carteira assinada, um visto de trabalho como músico no Brasil. Foi curioso.
Uma curiosidade, as tuas guitarras têm nome?
Não.
Não?
Não.
Nunca batizes as guitarras? Não.
Esta aqui é uma marca, é uma guitarra do luthier espanhol Ramírez. Tem guitarras portuguesas, ou seja, feitas por luthiers portugueses.
Estamos à conversa com Pedro Joia, que já a seguir, atenção, vai tocar aqui no Nunca é Tarde e devo dizer que é assim um dos raros momentos em que o Pedro se disponibiliza a tocar assim.
É extraordinário.
Nestes ambientes. Sónia Santos, Renato Duarte é nosso convidado, Pedro Joia, que vai estar em palco no CCB, em Lisboa, no dia 31 de maio. O que é que nos espera dia 31, Pedro?
Dia 31 de maio vou apresentar-me no CCB com um quarteto de cordas, que é o Quarteto Arabesco, e depois vou também ter o privilégio de ser acompanhado pelo José Salgueiro, que é um incrível percussionista, e vou tocar música muito variada, desde música minha, música de Armandinho, que era um grande guitarrista de Lisboa, música de Paco de Lucia, Carlos Paredes, Carlos Gardel, enfim, vamos tocar muita coisa.
Olha, e já agora, antes de irmos à tua música, estares em palco com a tua guitarra é...
É um momento especial da minha vida, sempre.
Sempre?
Sempre, sempre, sempre é.
O que é que vais tocar para nós, Pedro?
Vou tocar aqui um pequeno excerto de uma composição de um guitarrista que eu gosto muito, que é o Vicente Amigo.
É, não é? Temos de dizer.
Não, a Inha veio a acompanhar o Pedro Joia e está ali com o telemóvel.
Esqueceu de tirar o som do telemóvel. Desliga isso, por amor de Deus.
Então, Pedro,
vou tocar
desculpa.
Um pouco de uma peça do Vicente Amigo.
Vamos lá, então.
Pedro Joia no Nunca é Tarde.
Obrigado,
obrigada, Pedro.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.